convidado.
Um estudo da ASN, Aviation Safety Network, publicado ontem, revela que 2017 foi o ano mais seguro do transporte aéreo mundial desde 1946. A ser verdade, é uma excelente notícia para começar o ano que acaba de chegar. A RFI ouviu, entretanto, Miguel Silveira, presidente da APLA, Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea, que nos falou da segurança no transporte aéreo.
Nós aguardamos pelo estudo que todos os anos é referência para nós, da ICAO, da ASA, da Boeing e da Airbus, para nos pronunciarmos. Mas é bem possível que 2017 tenha sido um excelente ano no que diz respeito a não acidentes em transporte aéreo. De facto, aguardamos por esses estudos. Ora bem, o transporte aéreo tem feito uma longa caminhada, de facto, desde os anos 40 até ao presente, e essa caminhada levou a que, ao longo dos anos, o transporte aéreo se tenha transformado numa das poucas indústrias chamada ultrassegura. Uma indústria ultrassegura é aquela em que a estatística do próprio sistema demonstra que este sistema se comportará ao nível ou melhor de um acontecimento catastrófico a cada 10 milhões de ciclos. Posso-lhe dar um outro exemplo. A indústria nuclear, por mais que nós não gostemos dela, é também um dos únicos sistemas ultrasseguros no mundo. O transporte aéreo é e tem vindo a caminhar para o patamar que todos nós desejaríamos, que é o de acidentes zero. Uma vez que grande parte deste segredo do transporte aéreo ser um sistema ultrasseguro é a proatividade e a preditividade da segurança de voo, ou seja, nós estamos sempre a ver que erros é que os outros fizeram para depois nós não os cometermos, ou então nós próprios, num nível preditivo de segurança, estamos a inventar cenários, o que é que pode acontecer, para depois implementarmos medidas, sejam elas medidas do material, da informática, da tecnologia em geral, ou seja, elas na formação dos pilotos ou dos engenheiros de manutenção, etc, etc. Mas nós temos, isto é uma luta constante. Qual é que é o problema? É que este sistema é alimentado por dados de coisas menos boas que acontecem, de incidentes ou de acidentes. Como nós estamos a entrar num patamar em que os incidentes ou acidentes são raros, o sistema acabará por entrar em falência porque não tem dados. Então, a grande questão agora é como é que nós vamos manter isso no sistema ultrasseguro? Há aquilo que eu chamo de um paradigma emergente, que tem como pai e mentor o professor Dr. Eric Holnagel, um holandês, em que ele diz que o grande problema, e que daí que nós não conseguiremos nunca chegar com o sistema atual aos zero acidentes, é que nós estamos a estudar o que de mal acontece, ou seja, os incidentes e os acidentes, quando nós devíamos estudar é o que de bem acontece. E dou-lhe um exemplo. Houve um avião que aqui há uns anos entrou numa tempestade enorme na Ásia e acabou por se despenhar descontroladamente, não sabem o que é que aconteceu, mas houve gelo, houve turbulência, etc. Mas o facto é que aquela mesma tempestade foi circunnavegada por outras dezenas de aeronaves. E então o que Eric Holnagel diz é, ok, então porquê é que nós vamos estudar apenas aquela que teve o acidente e não vamos estudar todas as outras que passaram à volta da tempestade e evitaram um acidente? E então aqui sim, como nós fazemos muito mais de bem do que de mal, passamos a ter dados quase que infinitos para introduzir num sistema que nos ajudará a caminhar então para aquilo que todos nós desejamos, que é zero acidentes em transporte aéreo.
Sim, mas quando há um grande acidente, põe-se sempre em causa uma falha do piloto, uma falha técnica devido, sim, talvez a um problema de manutenção, quer dizer, há sempre o fator humano, mas há certamente vários fatores que fazem com que o transporte aéreo seja cada vez mais seguro.
Sim, neste intermédio e no paradigma atual, que é o que nós existimos, que é de estudar os erros cometidos e o que de mal acontece, em cerca de 2009 a ICAO implementou um sistema chamado SMS, Safety Management System, e que na altura foi uma pedrada no charco. O Safety Management System inicial tinha coisas que eu considerava perigosíssimas, era um sistema que era tido como acultural, era extremamente liberal, e era tido como uma cultural, ou seja, nós implementarmos aquilo na Suécia ou implementarmos num país qualquer sul-americano ou da África, por mais desorganizado que fosse, para a ICAO era a mesma coisa. Mas a verdade é que a ICAO rapidamente melhorou e alterou e trouxe-nos um SMS. Ora, o SMS traz-nos uma grande diferença em que o Safety Management System traz-nos uma diferença a dizer: nós não vamos estudar o erro humano do operador que está na frente da linha, que geralmente na altura dizia 70% dos acidentes são devido a erro humano dos pilotos, o que era uma falácia, porque não era erros humanos dos pilotos, era erros humanos operacionais. Um técnico de manutenção que estivesse na linha da frente logo seria um operacional, poderia causar um erro, etc, etc. E então o Safety Management System diz, não, se há um problema dentro da empresa, então nós não podemos estudar apenas a linha da frente que comete estes erros, temos que estudar a empresa, e daí passou a ser muito mais interessante ver, ok, se esta empresa então tem técnicos de manutenção, pilotos, seja lá o que for, que andam a cometer erros e a causar acidentes, vamos estudar a empresa como um todo e perceber desde o topo, o Chief Executive Officer, até cá abaixo, que raio é que se passa nesta empresa para nós percebermos porque é que eles estão a potenciar acidentes. E isto foi a grande diferença.
E isso modificou tudo?
Modificou tudo porque nós começamos a perceber que havia empresas que o laxismo começava em cima, ou então podia não ser laxismo, podia ser apenas uma maneira mais fácil, entre aspas, de fazer as coisas, começava em exemplos de cima, e com uma família qualquer, são sempre os pais quem está no topo da hierarquia que dá os exemplos. E aí então começou-se a melhorar, os CEOs começaram a vir para esse sistema e começaram a participar nesse sistema, e depois esse sistema trouxe uma outra coisa muito, muito, muito boa, que foi a chamada Just Culture, que ao contrário da No Blame Culture, o Safety Management System traz uma Just Culture que pura e simplesmente diz assim, olha, erros humanos, seja do CEO ou seja de quem for, são mais do que admissíveis e não serão punidos. No entanto, deverá haver um sistema que claramente diferencie entre erro humano e violação. A partir da violação, pode ser punido ou não. E dou-lhe um exemplo, que há formas de distinguir se o acidente foi, por exemplo, um ato de sabotagem dentro da empresa, ou se foi um erro humano. Se foi um erro humano, é tratado como tal, a pessoa não tem qualquer punição, poderá ter que estudar, poderá ter que ser renovada, seja logo o que for. Se for sabotagem, obviamente que sai completamente da égide da safety da empresa e é entregue aos sistemas jurídicos da empresa, porque tem que ser tratado como tal, não é um ato de sabotagem. E isto foi a grande mudança que houve. Nós começamos a estudar os erros dentro do sistema chamado empresa, ok? Há aqui uma organização, esta organização tem que ser estudada e ver porque é que este erro aconteceu, ao passo de nós irmos diretamente à pessoa que cometeu o erro. Eu dou-lhe um exemplo na medicina. Nós hoje em dia estamos super habituados a irmos aos chamados especialistas e pusemos quase parte do médico de medicina geral. O problema é que o médico de medicina geral estuda o nosso corpo como um todo e pode até identificar a raiz do mal, e nós poderemos estar a ir um especialista que não vai ver de onde é que vem a raiz do mal, mas sim o fim deste mal e vai tratá-lo, mas só que nunca vai à fonte do mal. É um exemplo que nós podemos perfeitamente aplicar àquilo que o Safety Management System trouxe depois de corrigido.
Mas não há nada a dizer quanto ao material que, e à melhoria das comunicações, do material utilizado, as novas tecnologias?
Ah, claro, possa... claro. Isso é uma caminhada em que a descoberta da tecnologia, advinda da ciência, sempre em evolução, nos está a trazer. Há mais sistemas que com maior antecedência evitam acidentes, há melhor maquinaria de ver se o material tem fraturas ou não, o próprio material com os novos compósitos a serem utilizados é um material mais resistente, mas sem sombra de dúvida, e que exatamente como nas nossas, vou dar o exemplo da medicina, como a medicina cada vez mais trabalha e a ciência para que nós tenhamos esperança na nossa longevidade, assim é que o transporte aéreo, sem sombra de dúvida, tecnologia e treino das tripulações tem sido, no palco operacional, aquilo que realmente tem tornado o transporte aéreo cada vez mais seguro, e espero bem que este estudo 2017, apresentado pela ASN, seja comprovado pelo estudo que sairá da ICAO e que tenha sido o melhor ano de sempre no transporte aéreo no que diz respeito a não acidentes.
O nosso convidado de hoje, Miguel Silveira, presidente da APLA, Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea.